Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sob a minha presidência, a vereadora Aldares Maria Piazza Santin, com a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária de 2017, com início às 19h30 do dia 13 de março de 2017. 13, né? Hoje não é dia 13. E registro a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marco Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Aldares Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Stefanão. Hoje é dia 20 de março de 2017. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata número 14 de 2017.
Ata número 14 de 2017. Às 19h30, no dia 13 de março de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 11ª sessão ordinária de 2017. Sob a presidência da vereadora Aldares Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Antônio Stefanão. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 13 de 2017, da 10ª sessão ordinária, de 6 de março de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 166 de 2017, que envia os balancetes da receita, despesa e verificação relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Leitura ofício gabinete número 147 de 2017, que responde à indicação número 3 de 2017. Leitura do ofício gabinete número 158 de 2017, que responde ao pedido de informações número 9 de 2017. Leitura do ofício gabinete número 160 de 2017, que trata sobre a data para a solicitação de repasse ao Poder Legislativo Municipal. Leitura do ofício gabinete número 161 de 2017, que trata sobre a cedência de engenheiro civil eletricista para avaliar as condições de iluminação do plenário Darcy Sobreira Socol. Leitura do ofício gabinete número 167 de 2017. E remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei número 20 de 2017, que inclui o Projeto de Lei número 3129 de 2013, Plano Plurianual, Lei Municipal número 3460 de 2016, LDO, e Lei Municipal número 3477 de 2016, LOA, e abre crédito especial. Leitura do ofício gabinete número 168 de 2017 e remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei número 21 de 2017 que inclui o Projeto de Lei Municipal número 3129 de 2013, Plano Plurianual, Lei Municipal número 3460 de 2016, LDO. E Lei Municipal número 3477 de 2016, LOA, e abre crédito especial. Matérias recebidas de vereadores. Leitura do requerimento número 1 de 2017. Do vereador do PSB, das bancadas do PP e DEM, que solicitam a constituição de comissão especial com a finalidade de realizar estudos sobre os problemas no fluxo do trânsito no município de Serafina Correia, em conformidade com o inciso 2º do artigo 90 do Regimento Interno. Leitura do pedido de providências número 25 de 2017, do vereador do PSB e das bancadas do PP e DEM, que conforme a Lei Municipal número 3261, de 2014, que institui a obrigatoriedade de uso de uniforme padronizado pelos alunos na rede de ensino municipal e autoriza o Poder Executivo a instituir programa complementar de material didático, conforme artigo 1º, inciso 1º. Solicite-se à Prefeita Municipal que proceda à aquisição dos uniformes escolares. Leitura do pedido de providências número 26 de 2017, do vereador do PSB, das bancadas do PP e DEM, que solicita-se à Prefeita Municipal que apresente o estudo de reestruturação de cargos e salários de servidores efetivos. Leitura do ofício número 73 de 2017, do vereador do PSB, das bancadas do PP e DEM, que remeta à Prefeita Municipal a referida solicitação, tendo em vista a recuperação realizada nas estradas do interior, conforme a matéria veiculada pelo site www.serafinacorrea.rs.gov.br. Melhorias no interior do município. Solicita-se que a Prefeita Municipal indique um servidor para acompanhar e apresentar as localidades recuperadas aos vereadores do PSB, das bancadas do PP e DEM. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do ofício número 1118 de 2016, da Caixa Econômica Federal, que notifica crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União em favor do município, no valor de R$ 147.081, com o objetivo recapeamento em diversas ruas da cidade. Leitura do ofício número 237 de 2017, da Caixa Econômica Federal, que notifica crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União em favor do município no valor de R$ 121.875, com objeto construção de um centro de eventos. Leitura do ofício número 1119 de 2016, da Caixa Econômica Federal, que notifica crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União em favor do município, no valor de R$ 246.550, com o objeto pavimentação asfáltica. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM, e Marcos Antônio Marçaro, líder da bancada do PMDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, o requerimento número 1 de 2017, do vereador do PSB, das bancadas do PP e DEM, que solicitam a constituição de comissão especial com a finalidade de realizar estudos sobre os problemas no fluxo do trânsito no município de Serafina Correia, em conformidade com o inciso 2º, artigo 90 do Regimento Interno. Após, houve os pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Vilmar Antônio Stefanão, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini, Dirley Dama Cordeiro. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora. Olderes Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora. Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 14/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 164/2017, que solicita informações de acordo com o parecer jurídico 59/2017.
Ofício gabinete número 164/2017. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 3 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal Serafina Correia. Assunto: solicitação de informações, de acordo com o parecer jurídico 59 de 2017. O município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob número 88597984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa. Neste ato representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste informar que, de acordo com o parecer que segue em anexo, faz-se necessário a solicitação de informações acerca de compatibilidades de horário da servidora Olderês Maria Piazza Santin, ocupante de cargo de agente administrativo e concomitantemente com o de presidente da Câmara de Vereadores. Assim sendo, solicito que essa Casa Legislativa informe o horário habitual em que a servidora Odelês Maria Piazza Santin exerce a função de presidente da Câmara, da Câmara durante a semana. Solicito também que essa Casa Legislativa se manifeste quanto à compatibilidade ou não de acumulação de cargos pela servidora. Solicito também urgência na resposta, no prazo de 48 horas, e informo que o controle interno, que recebe este expediente por cópia, está acompanhando o caso, sendo que se apresenta para o momento. Aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício Gabinete 171 de 2017, que responde ao pedido de informações 4 de 2017, realizado pelos vereadores Olderês, José, Betinardi, Nereu, Massolini e Fedrigo, que tratou de informações referente ao cemitério municipal, quanto ao uso das gavetas públicas, quantas estão vagas, quanto à venda dos lotes do cemitério, de que forma se procedeu a relação dos proprietários e informe o aterro licenciado para o descarte dos dejetos do cemitério.
Ofício Gabinete número 171/2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 8 de março de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 34 de 2017, ao pedido de informações número 4 de 2017. O município de Serafina Corrêa, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ sob número 88597984/0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa. Neste ato, representado pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício acima mencionado e, ao mesmo tempo, informar que, durante a transição do governo, não foi repassada nenhuma informação da antiga administração, sendo que não havia nenhum tipo de controle no que se refere a gavetas, terrenos, bem como descarte de dejetos em aterro licenciado. A atual administração, há 70 dias de governo, está buscando o levantamento das referidas informações, podendo informar que, letra A, o número de gavetas do projeto original era de 250, 125 do pavilhão número 1 e 125 no pavilhão número 2. Todas as 250 gavetas já estão ocupadas em mais de 13 anos. Portanto, não existem mais gavetas vagas no cemitério público municipal. Além disso, a lei previa um pagamento de uma taxa de aluguel e que, após 5 anos de uso de uma gaveta, os familiares ou o representante dos familiares do falecido deveriam devolver a gaveta à municipalidade. A lei previa ainda que o município deveria providenciar a construção de um ossário e ou uma câmara de cremação para o destino do sepultamento, dos sepultados, restos mortais dos falecidos. Esta providência nunca foi tomada devido ao alto custo da construção e manutenção de uma câmara de cremação, portanto, é de reconhecer que não há mais como retirar os restos mortais dos falecidos, tendo em vista que não existir um ossário e tampouco uma câmara de cremação. Além disso, Deve-se ressaltar que não havia um controle efetivo no uso das gavetas. Nunca houve um responsável administrador do cemitério público municipal. Assim, quando ocorriam falecimentos nos finais de semana, as gavetas eram utilizadas sem o devido controle e as devidas anotações. Além disso, muitas pessoas que foram sepultadas nas gavetas não possuíam familiares com condições financeiras para arcar com as despesas do sepultamento, e retirá-los das gavetas se tornaria um problema social. Letra B. Quanto à venda dos lotes no cemitério com a entrada em vigor da Lei Municipal número 1983 de 2003, que outorga a concessão de uso à empresa Dalmagro e Dalmas Limitada, pelo prazo de 25 anos, outorga efetuada através do processo licitatório. A venda dos lotes ficou de uso exclusivo da mesma, sendo a forma de venda, condições e relação dos proprietários de sua inteira responsabilidade. Letra C. Quanto às informações relativas ao aterro, a resposta segue em anexa através do memorando do Departamento de Planejamento, Licenciamento e Fiscalização Ambiental, número 7 de 2017, emitido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 172 de 2017.
Ofício gabinete número 172 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 8 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 22 de 2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 22, de 8 de março de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar o Hospital Nossa Senhora do Rosário e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 179 de 2017.
Ofício gabinete número 179 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 13 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 23 de 2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 23 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com entidades filantrópicas Hospital Nossa Senhora do Rosário, objetivando ceder servidores municipais e dar outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 180/2017.
Ofício gabinete número 180/2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 13 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 24 de 2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 24 de 2017, que estabelece o calendário de eventos do município de Serafina Corrêa e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Remeto para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Cultura, Educação e Assistência Social. Leitura do ofício gabinete 181/2017.
Ofício gabinete número 181/2017. Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 13 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Aldereza Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 25/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 25/2017 que aprova o Plano Municipal de Turismo do Município de Serafina Correa. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
O projeto de lei 25, esse que foi lido agora, foi retirado através do ofício gabinete 196/2017. Então, peço que faça a leitura desse ofício. Ofício 196.
Ah, tá, 196. Ofício gabinete número 196/2017. Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 20 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Aldereza Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: retirada do projeto de lei número 25/2017. O município de Serafina Correa, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no número do CNPJ, sob número 88597984-0001-80, com sede na Avenida 25 de Julho, 202, em Serafina Correa. Neste ato, representada pela Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Maria Amélia Roque Geller, vem através deste solicitar a retirada do projeto de lei número 25/2017 que aprova o plano municipal de turismo do município de Serafina Correa. Sendo o que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício gabinete 182/2017 do projeto de lei 26/2017.
Ofício gabinete número 182/2017. Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 13 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Aldereza Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei número 26/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 26/2017 que dispõe sobre a destinação e o recebimento de patrocínio pelo poder público em eventos realizados no território do município de Serafina Correa. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Orçamento. Leitura do ofício gabinete 177/2017.
Ofício gabinete número 177/2017. Serafina Correa, Rio Grande do Sul, 10 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Aldereza Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 57/2017, ao pedido de informações número 10/2017. Resposta à solicitação constante no ofício número 57/2017, datado em 21 de fevereiro, informamos que o cronograma de atividades para o ano letivo de 2017 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Guerino Massolini, denominada pela Lei Municipal número 3.422, de 10 de maio de 2016, será oportunamente elaborado e apresentado a esta Casa Legislativa. Informamos ainda que, considerando a legislação vigente, o início das atividades da referida escola deverão ocorrer após a solicitação do credenciamento e autorização de funcionamento, junto ao órgão competente, que deve constar de pedido firmado por representante legal da entidade mantenedora junto ao Conselho Estadual de Educação ou Sistema Municipal de Ensino, encaminhado 90 dias antes do início do período letivo, comprovante de propriedade do imóvel ou do direito a seu uso, plantas técnicas podendo ser croquis em escala dos prédios com a identificação clara dos ambientes. Planta podendo ser croqui em escala de localização dos prédios no terreno e deste em relação ao quarteirão onde está situado. Descrição das condições físicas do estabelecimento de ensino, informação sobre recursos físicos, materiais, equipamentos e mobiliário disponíveis para a implantação de curso a ser ofertado. Fotografias das dependências e instalações, com ênfase para o aspecto de acessibilidade, mostrando pelo menos: letra A, aspecto geral da fachada do prédio; letra B, acesso externo, mostrando rampas e escadas; letra C, recepção a pais e alunos; D, secretaria; E, sala de professores; F, salas de aula; G, instalações sanitárias para professores e para o público em geral; H, instalações sanitárias para alunos de uso comum e adaptadas para cadeirantes; letra I, laboratório; J, biblioteca com acervo bibliográfico; Q, quadras e ginásios esportivos; L, áreas livres e meios de circulação; quadro de pessoal; plano de formação continuada de corpo docente; regimento escolar; organização curricular de primeiro ao nono ano; planos de estudo do primeiro ao nono ano; levantamento de clientela escolar. Assim sendo, a Secretaria Municipal de Educação, preocupada em acolher a demanda estudantil local e, ao mesmo tempo, atender à legislação prescrita, está tomando as providências necessárias para a implantação do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Guerino Massolini. Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de estima e distinta consideração. Prefeita Municipal Maria Amélia Roque Geller.
Leitura do ofício gabinete número 176 de 2017.
Ofício gabinete número 176 de 2017. Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 10 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin. Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício número 66 de 2017, ao pedido de informações número 11 de 2017, a economia em relação ao aluguel de containers. A cumprimentá-la, em atenção ao pedido de informações número 11 de 2017, informamos que estamos trabalhando desde o início deste governo com a preocupação de avaliar o comportamento das finanças públicas municipais para podermos, enquanto Poder Executivo, mesmo frente às dificuldades econômicas atuais, realizar os serviços de interesse público com maior qualidade possível. Por isso, atendendo ao princípio da economicidade e no uso das prerrogativas legais, determinei a revogação do pregão presencial de aluguel dos contêineres para a coleta de lixo, que havia sido iniciado pela gestão anterior, através do pregão número 63 de 2016, cópia anexa. Como o pregão ou o procedimento de licitação foi revogado antes do início da apresentação das propostas pelos interessados, não houve a celebração do contrato. Quanto à economia de R$ 23.900, entendemos que ela fica explícita visto que tal valor corresponde ao custo mensal estimado com o qual o município teria se comprometido se a licitação não houvesse sido prudentemente revogada por esta administração. Por isso, optou-se por devolver os equipamentos e discutir novas alternativas para a coleta seletiva do lixo em nosso município. A nossa proposição inclui a realização de estudos prévios sobre as condições de instalação do serviço em articulação com a comunidade para que o lixo não só seja classificado e dispensado em separado, mas também recolhido separadamente. Gostaríamos ainda de enfatizar que esse valor mensal de aluguel, R$ 23.900, foi estimado pela gestão anterior e que consta nos autos do respectivo procedimento administrativo licitatório, perfazendo o valor de R$ 287.040 no ano. Para maiores esclarecimentos, segue em anexo a cópia da publicação da revogação do pregão presencial número 63 de 2016, diário oficial de 9 de janeiro de 2017, e cópia dos autos do procedimento administrativo do pregão presencial número 63 de dezembro de 2016, na parte em que comprova a estimativa de valores proposta pela gestão anterior. É o que temos para informar. Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de estima e distinta consideração. Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício Gabinete 174/2017.
Ofício Gabinete número 174/2017. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 10 de março de 2017. Sua Excelência, Vereadora Alderês Maria Viaza Santinho, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de Serafina Correia, cumprimentando, a informo que operou em sanção tácita prevista no artigo 49, parágrafo 3º da Lei Municipal em relação do projeto de lei número 49 de 2016, que segue em anexo. Esclareço que não houve o consequente promulgação da lei pelo prefeito no prazo de 48 horas, conforme prevê o mesmo artigo da referida lei orgânica em seu par 7º. Assim sendo, em cumprimento ao artigo 49, inciso 7º, da Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei em questão e essa Casa Legislativa para a promulgação no prazo legal de 48 horas, a contar do recebimento deste expediente. Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de estima e alta estima e mais distinta consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
O presente projeto de lei foi promulgado pelo vice-prefeito da Câmara de Vereadores em 17 de março de 2017, transformando-se em Lei Municipal 3.498 de 2017. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos dos vereadores. Leitura do pedido de indicação 5 de 2017.
Câmara de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Excelentíssima Senhora, Olderês Maria Piazza Santin, Presidente da Câmara de Vereadores Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Indicação número 5 de 2017. O vereador do PSB das bancadas do PP e DEM da Câmara de Vereadores de Serafina Correia requerem nos termos regimentais a apreciação da seguinte indicação: que seja oferecido Escola de Educação Infantil às crianças das comunidades do Carreiro, São João, São Pedro e Santo Antônio. Esse pedido de indicação vai ao encontro do pedido de informação número 3 de 2017, que tratou sobre a quantidade de crianças matriculadas em escolas de educação infantil pública que residem no Camping Carreiro e na comunidade São João. Quantidade de mulheres que não estão empregadas por terem criança de 4 meses até 6 anos de idade, e a demanda de vagas reprimidas em escolas de educação infantil, das crianças que residem no Camping Carreiro e Comunidade São João. De posse do levantamento de dados da Secretaria Municipal de Educação, observou-se que aproximadamente 30 crianças que residem nesta região do município não frequentam a escola de educação infantil. Sendo assim, e sabedores que a prefeita está ciente da demanda dos pais e as crianças, visto que em resposta ao pedido de indicação número 3 de 2017, que solicitou a subvenção de 80% para o transporte dos universitários, sua resposta através do ofício gabinete número 147 de 2017 foi, in verbis, além disso, frisa-se que de acordo com o disposto no artigo 11, inciso 5º, da Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal, a manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim, de acordo com o levantamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação, solicitado através do pedido de informações número 3 de 2017 da Câmara de Vereadores, constata-se que existem crianças que necessitam de escola infantil nas capelas São Pedro, São João, Santo Antônio e na comunidade do Camping Carreiro, impossibilitando o município de atuar em outros níveis de ensino até as necessidades da educação infantil estarem plenamente atendidas. Diante de todo o exposto, a administração municipal ressalta que não há como se acolher a indicação. Porém, assim como os vereadores, se sensibiliza com as dificuldades enfrentadas pelos estudantes, tendo em vista que os mesmos recebem, por força da Lei número 3.082, de 11 de junho de 2013, subvenção da administração municipal, mas os referidos valores são muito inferiores ao que atualmente se sugere através da indicação número 3 de 2017. Tão logo, observa-se que ambos os poderes compreenderam a necessidade da comunidade. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 17 de março de 2017. Olderês Maria Piazza Santin, vereadora do PP. Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM. Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB. José Carlos Bettinardi, vereador do PP. Sérgio Antônio Massolini, vereador do DEM.
Leitura do pedido de providências 27 de 2017.
Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Excelentíssima Senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Pedido de providência número 27 de 2017. O vereador do PSB, das bancadas do PP e DEM da Câmara de Vereadores, de Serafina Correia, requer, nos termos regimentais, a apreciação do seguinte. Solicita-se à Prefeita Municipal que construa uma arena multiuso. A arena multiuso será um espaço em forma de círculo, com capacidade para aproximadamente 15 mil pessoas, com abertura lateral de aproximadamente 30 metros de diâmetro, com arquibancadas, palco coberto e espaço amplo de circulação. O objetivo é oferecer espaço para shows, borrachão, carros rebaixados, encontros de quadrados, carros antigos, som automotivo e outros. A arena multiuso é o espaço físico que receberá diversas programações que vai ao encontro das demandas para jovens serafinenses, bem como fomentará o turismo. Anexo ao pedido seguem imagens para ilustrar. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 17 de março de 2017. Olderês Maria Piazza Santin, vereadora do PP. Rogério Carlos Fedrigo, vereador do DEM. Nereu Hilário Rosseto, vereador do PSB. José Carlos Bettinardi, vereador do PP. Sérgio Antônio Massolini, vereador do DEM.
Um vereador gostaria de se manifestar. Por favor, vereador Sérgio.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, os presentes. Esse pedido vem de encontro ao anseio dos jovens, principalmente os jovens da comunidade Serafina Correia. Quando se fala de uma arena multiuso, já diz no nome que é exatamente um local onde se pode fazer diversas atividades, como shows, como, na verdade, é uma arena onde parte dela é coberta, onde vai o palco por causa de shows, e onde pode ser apresentado algo tipo carros antigos, encontro de quadrados, carros rebaixados, borrachões. É o que os jovens estão querendo em todas as cidades. Já vimos esses dias em Nova Bassano, já vimos em Garibaldi, que seguidamente fazem, e é ali que concentra o grande número de jovens, que hoje, onde tem esse tipo de programa, os turistas vão exatamente porque é alguma coisa assim muito atrativa. Nós estivemos, e já aproveito para falar, esses dias no gabinete da prefeita, quando foi conversado com ela sobre um recurso que veio do deputado Nix Lorenzoni, de R$ 250 mil, que na verdade foi o presidente dos democratas, o Rogério Fedrigo, que foi a Porto Alegre por duas vezes e conseguiu esse recurso. Como ainda não tinha chegado à prefeitura e não tinha sido registrado, e tinha um período, até parece que o dia 24 deste mês, para registrar e fazer o projeto, nós estivemos lá juntamente com a prefeita, e estava conosco o Luciano, por favor, só mais um instantinho, estava o Luciano, que é o secretário, Luciano Panaroto, conosco na reunião. Foi falado para ela, então, desse recurso, e esse recurso, 250 mil, que é para esporte, ficou para fazer as arquibancadas do Centro Esportivo Laurindo Cadore, que, aliás, como te disse, já foi uma vitória do Rogério Fedrigo. E aproveitei, então, nós falamos para ela, nesse momento, sobre a arena multiuso. E ela disse assim: gostei muito disso, é um belo projeto, nós temos que dar um jeito de conseguir o terreno. Aí eu perguntei à prefeita: nós podemos dizer na reunião de vereadores que a senhora gostou e que aplaude esse projeto? Ela disse: pode dizer que eu achei maravilhoso esse projeto e nós vamos conseguir o terreno e certamente vamos fazer.
Era essa. Obrigada, vereador. O pedido será encaminhado ao Poder Executivo. Leitura do pedido de indicação número 6 de 2017.
Excelentíssima senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Indicação número 6 de 2017. Os vereadores da bancada do PMDB, na Câmara de Vereadores de Serafina Correia, requerem, nos termos regimentais, a apreciação da indicação para que a Prefeita Municipal destine os recursos não utilizados pela Câmara de Vereadores para custear o transporte universitário dos estudantes e demais entidades do município. Serafina Correia, 17 de março de 2017. Dirley Dama Cordeiro, vereador do PMDB. Marcos Antônio Marçaro, vereador do PMDB. Lucimar Zarpelon Magon, vereadora do PMDB. Vilmar Antônio Stefanão, vereador do PMDB.
Peço que faça a leitura da moção de repúdio número 1 de 2017. No final, depois. Moção número 1 de 2017.
Esta?
Não.
Moção. Estava fora da ordem. Moção de repúdio. Os vereadores abaixo assinados requerem que, depois de ouvida a Casa Legislativa na forma regimental, seja aprovada a moção de repúdio, a reforma da Previdência Social conforme a PEC 287, apresentada pelo Governo Federal e que será votada por essa Casa Legislativa. Por tratar-se de algo prejudicial para a população e por não atender o interesse da mesma. Os vereadores ressaltam que devemos tomar como exemplo países desenvolvidos que possibilitam benefícios para que as pessoas tenham qualidade de vida, fazendo com que, ao chegarem a uma idade avançada, tenham habilidades e condições de trabalhar e produzir com qualidade, e não tomando como exemplo apenas o aumento da idade, como ponto principal para justificar a reforma previdenciária brasileira. Sendo que a reforma da Previdência Social no Brasil deverá garantir direitos já adquiridos e combater privilégios. Requer ainda que uma cópia da moção, quando aprovada, seja enviada à Câmara dos Deputados para a bancada gaúcha. Serafina Correia, 17 de março de 2017. Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente. Vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário. Dirlei Dama Cordeiro, vereador. Nereu Hilário Rosseto, vereador. Vilmar Estefenão, vereador. José Carlos Bettinardi, vice-presidente. Vereador Marcos Antônio Marçaro, segundo secretário. Lucimar Zarpelão Magon, vereadora. Sérgio Antônio Massolini, vereador.
Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos de terceiro. Nós temos o ofício do Sindicato dos Municipários de Serafina Correia.
Sindicato dos Municipários de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Ofício número 32 de 2017. Serafina Correia, 20 de março de 2017. Excelentíssima Senhora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente Municipal da Câmara de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: convida para a Assembleia Geral, Senhora Presidente. Ao cumprimentá-la respeitosamente, o Sindicato dos Municipários de Serafina Correia vem à presença de Vossa Excelência retificar o ofício número 25 de 2017. Assunto: convida para a Assembleia Geral. A Assembleia Geral do Sindicato dos Municipários de Serafina Correia será realizada no dia 4 de abril de 2017, terça-feira. A referida Assembleia tem o horário de início previsto às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia. A presença de vocês é muito importante para conhecimento das reivindicações dos servidores públicos. Será discutido o reajuste salarial para o ano de 2017, sendo que será apresentada a proposta elaborada pela administração com a locução da prefeita municipal, que se colocará à disposição para esclarecimento nas dúvidas dos servidores. Desde já agradecemos pela presença de todos. Respeitosamente, Cristina Aparecida de Oliveira Darós, presidente do Sindicato dos Municipários de Serafina Correia, Rio Grande do Sul.
Leitura do convite do CTG Sinueiro da Serra.
Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo da Serra, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Serafina Correia, 16 de março de 2017. Excelentíssima Senhora Olderês Maria Piazza Santin, respeitosamente, temos a honra de convidá-la a participar do 13º Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Correia, a qual ocorrerá nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril de 2017, no Parque Municipal de Rodeios, no Camping Carreiro. Aproveito o momento para convidá-la, especialmente para a abertura oficial do evento, que ocorrerá no dia 1º de abril de 2017, às 18 horas, no local acima citado. Agradecemos desde já sua valiosa presença. Nossas cordiais saudações, Alexandre de César Lopes Leite, patrão do CTG Sinuelo da Serra.
Leitura de mais um convite do CTG Sinuelo da Serra.
Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo da Serra, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Serafina Correia, 13 de março de 2017. Olderês Piazza Santin, presidente da Câmara de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, o CTG Sinuelo da Serra, de Serafina Correia, convida a Vossa Senhoria, os demais vereadores e toda a sua equipe para prestigiarem a nona Cavalgada da Mulher, que será realizada nos dias 8 e 9 de abril de 2017, em especial para a cerimônia de abertura às 8 horas do sábado do dia 8, no Largo do Galpão 20 de setembro, e para o encerramento no dia 9, em torno das 16h30, no mesmo local. Segue em anexo o trajeto da Cavalgada. Desde já agradecemos a presença e o apoio. Alexandre Lopes Leite, patrão do CTG Sinuelo da Serra. Neura Maria Rosso Rosseto, presidente da comissão organizadora.
Passar para as comunicações de líderes agora. Os três vereadores vão se manifestar? Não. Então, começamos com o vereador Marçaro.
Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, caros amigos, colegas vereadores. Boa noite, público. Boa noite, especialmente aos jovens que cresceram comigo lá na comunidade de Santo Antônio. Hoje estão aqui pela primeira vez assistindo à sessão. Interessante a presença de vocês e o público geral. Gostaria de começar falando que veio a confirmação, então, de duas emendas, né? Uma do Alceu Moreira, de 150 mil, e outra de 100 mil do Peronde. Essas, então, foram destinadas para o hospital. Gostaria de dizer, então, que nesse sábado que passou, aconteceu uma reunião regional dos vereadores do PMDB, onde foram discutidos as principais demandas da região, né, que vão ser levadas a nível estadual. E já agora, quero pontuar os vereadores, todos os vereadores da oposição, que algumas ideias, demandas que vocês acham importantes, repassam para nós, que numa próxima oportunidade a gente passa adiante. Queria também pontuar que hoje a gente fez uma visita à escola nova lá em cima, Guerino Antônio Massolini, e que se viu lá, é uma escola de ótima qualidade, uma escola muito boa, muito ampla, porém, faltam coisas para que ela entre em funcionamento que são de extrema importância, né? Existem as classes, mas a parte de mobília, na parte biblioteca, questão também de recurso de pessoas, né? Então, realmente, para botar em funcionamento vai algum tempo, mas a estrutura física realmente é muito boa, e deu para ver que é muito boa a estrutura, só que porém façam essas questões. Queria também ressaltar que nós vereadores fizemos a visita na creche Santa Lúcia, onde lá são cuidadas 160 crianças. Também visitamos o da Pró Infância, também são 150 crianças que são cuidadas lá. Então a gente vai, nessa semana aqui, passar várias creches e escolas municipais para ver como é que está. E realmente está bom, tem merenda, as crianças estão sendo bem atendidas, e isso é bastante importante. Então é isso aí, muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Sérgio.
Eu queria falar dois assuntos. Primeiro, quando foi conversado, falado aqui, ou lido as explicações da prefeita sobre os containers, foi dito por ela, na resposta, de que seria interessante nós separarmos o lixo orgânico do inorgânico. Mas eu vejo, até por que acontece na minha casa e na minha empresa, a gente pode até separar. Mas normalmente a gente usa os sacos de lixo que vem dos supermercados, e eles são da mesma cor. Então eu sugiro que, através da Cisco, através da prefeitura, ou se faça a doação para as famílias de sacos diferentes, digamos um verde para o inorgânico, o amarelo para o orgânico, ou então fazer uma campanha através da Cisco junto aos mercados, para que eles disponibilizam também os sacos com duas cores. Aí facilita a coleta. Essa é a minha ideia. A outra, agora nós vai vir a Sexta-feira Santa. E é sempre feito a procissão lá para o Cristo Redentor nas estações. Sempre com brilhantismo, o pessoal se esforçando, o pessoal do interior, que vem aí representando a encenação da morte de Jesus Cristo. Eu sugiro, embora não tenha falado com ninguém ainda, vai me ocorrer nesse momento, de fazer à noite, na Sexta-feira Santa, como se fazia antigamente aqui. Até eu fui algumas vezes como Jesus Cristo crucificado. De fazer uma procissão luminosa até lá em cima no Cristo Redentor, com aquelas encenações também luminosas com som. Eu acho que seria muito importante. Cada um leva a sua vela, ou sua lanterna, ou sua garrafa com a vela dentro para não apagar. Seria muito interessante, e é uma maneira de nós buscarmos também não só a devoção, mas também buscarmos o turismo para a Serafina Correia. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Encerradas, então, as comunicações de líderes, passamos ao grande expediente para deliberar sobre a ordem do dia. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 20/2017.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 20/2017. Matéria ementa. Projeto de lei número 20/2017, que inclui projeto na lei municipal número 3.129/2013, plano plurianual. Lei Municipal número 3460/2016, LDO. E Lei Municipal número 3477/2016, LOA e abre crédito especial. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir o projeto nas leis municipais Plano Plurianual, LDO e LOA, no valor de R$ 310.250, visando dar suporte financeiro relativo ao contrato de repasse de recursos federais para aquisição de um caminhão com caçamba. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado nas leis municipais, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Equipamento e material permanente, aquisição de patrulha agrícola mecanizada. Convênio número 840111/2016, MAPA, Caixa, no valor de R$ 146.250, além do valor de repasse, existe um recurso de contrapartida do município no valor de R$ 3.750. Objeto aprovado pelo Ministério e pela Caixa Econômica Federal. Sendo assim, o valor total solicitado para alteração nas leis orçamentárias é de R$ 310.250. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei por se tratar de inclusão de projetos das leis municipais e abrir crédito especial. Vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator. Nereu Hilário Rosseto, presidente. Lucimar Zarpelão Magon, revisora. Os votos favoráveis dos três.
Algum vereador gostaria de se manifestar nesse projeto? Tu vai, 5 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste. Só queria colocar aqui para o pessoal que está nos assistindo que essa emenda de R$ 146.250 é uma emenda do deputado Heitor Schux, do partido PSB. É um trabalho que veio sendo feito na administração passada e o resultado está dando agora, né? Também o nosso secretário, que era o José Barbi, que se dedicou. E mais agora, a prefeita vai colocar mais um pouco de dinheiro e vai ser comprado um caminhão bom, caçamba, um caminhão grande. Era isso, presidente.
Obrigada. Mais algum vereador? Vereadora Lucimar.
Boa noite, presidente, boa noite, senhores, colegas, vereadores e o público aqui que nos assiste. Muito bem-vinda à emenda, então, do PSDB, né? Esperamos que não seja só essa, que nesses próximos 4 anos venham muito mais emendas. Afinal, Serafina é nossa, né, vereador? Do mesmo jeito que durante os outros anos, a gente pode citar o deputado Busato, que muito contribuiu com a administração passada com várias emendas bem generosas. Queria só complementar, vereador, que 146.250, a contrapartida do município, aqui diz 3.750, era para ser do projeto passado. Hoje, a nossa prefeita, ela resolveu comprar um caminhão maior, onde ela vai anexar mais de 146 mil, porque vai totalizar um valor de 310.250. Então, ela vai desembolsar dos cofres públicos 164 mil, que é o caminhão que está precisando para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura. Tá? Então, é isso aí.
Obrigada, vereadora. Coloco em votação, então, o projeto de lei número 20. Vereador José.
Aprovo.
Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Projeto de lei número 20, aprovado por unanimidade. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação que faça a leitura do projeto de lei número 21 de 2017.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 21 de 2017. Matéria ementa. Projeto de lei número 21 de 2017 que inclui o projeto na lei municipal número 3.129 de 2013, plano plurianual. Lei municipal número 3460 de 2016, na LDO, e a lei municipal 3477 de 2016, LOA. Abre crédito especial. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir o projeto nas leis municipais, plano plurianual LDO e LOA, no valor de R$ 253.500, visando dar suporte financeiro relativo ao contrato de repasse de recursos federais para a construção da primeira fase, Centro de Comercialização de Produtos Artesanais. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado nas leis municipais, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na Secretaria Municipal de Turismo, Juventude, Esporte e Lazer. Obras e instalações. Convênio número 820294, de 2015, do Ministério do Turismo, Caixa, no valor de R$ 243.750. Além do valor de repasse, existe um recurso de contrapartida do município no valor de R$ 9.750. Desta forma, o recurso total do investimento totaliza o valor de R$ 253.500. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei por se tratar de inclusão de projeto das leis municipais e abrir crédito especial. Vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator. Vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente. E vereadora Lucimar Zarpelão Magon, revisora. Com todos com os votos favoráveis.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Não. Então vamos colocar em votação o projeto de lei. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Projeto de lei número 21, aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, à votação, discussão e votação das indicações. Nós temos a indicação número 5. Algum vereador gostaria de se manifestar? A indicação número 5 é que ofereça uma escola infantil às crianças da comunidade do Carreiro São João e São Pedro. Vereador Sérgio, então, por favor.
Senhora Presidente, na reunião passada, eu disse que a gente ia sugerir que fosse feito por escrito, exatamente para deixar registro nos anais da história da Câmara de Vereadores esse pedido que foi feito lá no início. Eu penso que foi na primeira ou na segunda sessão da Câmara que foi solicitado isso, uhum, verbalmente, e foi discutido por diversas vezes. Já teve, inclusive, um trabalho feito pela própria Prefeitura. Então, é mais para isso, para apenas como registro.
Obrigada, vereador. Mais algum vereador? Colocamos, então, em votação a indicação número 5. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
O pedido de indicação número 5/2017 foi aprovado por unanimidade. Nós temos eu vou ler aqui a indicação número 6. A bancada do PMDB protocolou um pedido de indicação 6/2017, que a gente leu lá anteriormente. Embora o líder da bancada do PMDB ter sido orientado que não seria possível apresentar a matéria desta forma, tendo em vista a ilegalidade da referida indicação, esta não será apreciada pelo plenário. Peço ao secretário que proceda à leitura do parecer do IGAM 7617 de 2017.
Porto Alegre, 20 de março de 2017. Orientação técnica IGAM, número 7617 de 2017. Em relação ao questionamento enviado, aos quais seguem abaixo na íntegra, cabendo apresentar as seguintes orientações de ordem técnica. Assim, solicitamos que seja informado se há legalidade em vincular e indicar à prefeita o recurso excedente da Câmara de Vereadores. Cabe esclarecer as diferenças existentes entre atribuições do Executivo e Legislativo Municipal. O texto abaixo extraído do livro Direito Municipal Brasileiro, da 12ª edição, páginas 576 e 577, de Eli Lopes Meirelles, ajuda a esclarecer sobre o assunto. A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é, a de regular a administração do município e a conduta dos munícipes no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração, não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre sua execução, não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura, edita tão somente preceitos para sua organização e direção, não arrecada nem aplica as rendas locais, apenas institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação e aplicação, não governa o município, mas regula e controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito. Verifica-se, portanto, que o Poder Legislativo tem a missão de legislar, fiscalizar, assessorar e julgar as contas do prefeito. Contudo, não executa o orçamento municipal, e sim a parte que lhe cabe com finalidade de manutenção de suas atividades, sem adentrar nas competências privadas do Poder Executivo, sob pena de deferir o princípio maior que regre o sistema jurídico brasileiro, a independência dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Por isso, não cabe ao Poder Legislativo efetuar repasse a terceiros, por não ser a tarefa da Câmara. Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TSE, em sessão do Tribunal Pleno, em 3 de março de 1999, julgado que segue abaixo. No mérito, o órgão técnico consultivo entende que, embora consulente utilize a expressão transferência de receita, trate-se de concessão de auxílio ou subvenção, sugere o encaminhamento. Em resposta à consulta das informações número 472 de 93 e a 70 de 98, onde teve oportunidade de se manifestar sobre a matéria, expressando o entendimento de descaber ao Poder Legislativo a concessão de auxílios e subvenções por ser atividade típica do Poder Executivo, bem como na consulta número 67 de 92, onde restou analisada a competência das câmaras de vereadores. A informação número 3 de 99 da consultoria técnica, bem como os pronunciamentos que acompanham, são suficientemente esclarecedores às dúvidas suscitadas na inicial. Bem, podendo representar o entendimento desta Corte sobre a matéria apresentada, pelo que proponho o envio das citadas manifestações em resposta à consulta formulada pelo excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal, número 1060-02-00-99-7, data 3/3/1999, publicação 6/4/1999, boletim 185/1999. Conselheiro Hélio Saul Miliski, Tribunal Pleno. Miliski, Tribunal Pleno. A respeito da matéria, segue apontamento realizado Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TSE. Tipo de processo: tomada de contas, número 2696-02-00-98-7, exercício de 1997. Data 20/6/2001. Publicação 13/7/2001. Boletim 431/2001. Órgão julgado, Tribunal Pleno. Relator, auditor, substituto, conselheiro Rosane Einek Schmidt. Gabinete, Sandro Dorival Marques Pires. Origem legislativa municipal. Item 2.21, folhas 16. Através da resolução número 5 de 97, foi concedida a subvenção ao Círculo de Pais e Mestres, CPM, da Escola de Primeiro e Segundo Graus Mãe de Deus, no valor de R$500, aponta a equipe de auditoria. Com entendimento extraído de informação número 472/93, da consultoria técnica desta Corte de Contas, que não compete à Câmara e à concessão de auxílios, nem de subvenções, pois é uma atividade tipicamente executória, própria do Poder Executivo e por este indelegável. Há entendimento da referida equipe que o valor supramencionado é passível de devolução ao erário. Quanto ao item 2.21, que versa sobre a execução de recurso de subvenções sociais, ainda que a matéria não seja afeta aquele poder, o administrador adverte que o legislativo, como representante da coletividade, não deve omitir-se a questões voltadas à educação e à cultura. A alegação ofertada não há que merecer o acolhimento, pois o artigo 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, de tal aonde era esse parecer, assim define: a Câmara Municipal tem funções principalmente legislativas, exerce atribuições de fiscalização da administração municipal, controle e assessoramento dos atos do Executivo e, no que lhe compete, pratica atos de administração interna. Assim, é inadequado e dispêndio realizado com a subvenção arrolada, pois, além de transcender os limites legais do Poder Legislativo, a concessão de subvenções é competência exclusiva do Poder Executivo. Logo, mantém-se a situação como irregular, devendo o valor de R$500 retornar aos cofres municipais. Portanto, fica claro que não é de competência do Poder Legislativo realizar esse tipo de despesa, por não ser sua responsabilidade, por ser uma atividade típica do Poder Executivo. Ressalta-se que, mesmo assim, for desejo do presidente da Casa, este poderá abrir mão de parte do seu orçamento e duodécimo, disponibilizando assim dotações orçamentárias ao Poder Executivo, o qual definirá a qual programa do governo irá utilizar os recursos disponibilizados pela Câmara, ou para qual área serão aplicados, através do chamamento público das instituições filantrópicas, deseja auxiliar, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, observado o disposto na Lei nº 13.019 de 2014. Ressalta-se que a autorização para a utilização de dotações traz como consequência a autorização para o não repasse dos recursos à Câmara, no qual não há possibilidade de vincular legalmente esses recursos ao destino que a Câmara quer. Quanto à possibilidade de disponibilizar recurso, ressalta-se que é uma decisão administrativa do presidente, o qual deve avaliar as reais condições de recursos disponíveis do Poder Legislativo, lembrando que não existe a possibilidade de vinculação de aplicação desses recursos, podendo somente ser realizada a indicação. Adriana de Lourdes Barbosa Fantinel Ricato, consultora contábil.
A indicação número 6 não irá em votação porque, conforme nós lemos, ele é ilegal.
Uma questão de ordem, presidente.
Sim.
Eu liguei para o IGAN antes de fazer esse pedido. Juntamente estávamos eu e o vereador de lei. Tá? O IGAN me falou, o pessoal do IGAN me falou, que em forma de indicação poderia sim ser feito dos mesmos moldes que foi feito o pedido de aumento de horas máquinas. Eu citei aquele, dei aquele exemplo, e nesses mesmos moldes eles falaram sim, pode ser feito em forma de indicação. Então não foi feito pelo mel prazer dos vereadores fazerem, mas sim baseados em que nós não estamos pedindo para a senhora fazer a doação do dinheiro. Está muito claro aqui onde diz: os vereadores da bancada do PMDB requer, nos termos regimentais, apreciação da indicação para que a prefeita municipal destine os recursos não utilizados pela Câmara para custear o transporte universitário dos estudantes e demais entidades.
Então, vereadora, só um pouquinho para mim poder concluir. Vocês querem que eu suspenda a sessão por 5 minutos para vocês conversarem?
Não. Não, não precisa.
Tá.
Da minha parte, não precisa. Agora, a senhora toma a atitude que a senhora achar que a senhora está correta. Nós também depois vamos tomar a nossa atitude, que nós também entendemos estarmos corretos.
Só que o valor das horas máquinas, me dá o parecer, por favor, não era da Câmara de Vereadores. Eu estou bem lembrada que não era...
Da Câmara de Vereadores.
Tá, mas assim, ó...
Nós estamos pedindo para que a prefeita municipal...
Certo.
O que... Nós estamos pedindo para a senhora, que o que fica embutido para a senhora aqui como presidente da casa, é que a senhora dispense aquele valor, que a senhora quer construir uma câmara nova.
Eu não vou contra um parecer do IGAN. Nós temos o parecer aqui do IGAN, datado de 20 de março.
Depende da maneira como foi feito o pedido do parecer. Eu duvido que tenha sido feito nessa forma de indicação o pedido. Tá? Porque eu conversei com o pessoal do IGAN, eu conversei com eles e eles me falaram que em forma de indicação poderia ser feito sim. Poderia ser feito sim. Então, a senhora toma as atitudes,
eu vou tomar uma posição. Eu tenho aqui o parecer do IGAN. Eu não vou contra o parecer do IGAN por escrito. Agora, se tu quiser me trazer ele, tudo bem, tu traz. Eu tenho ele por escrito aqui, tá? Que diz que não é permitido, certo? Porque se está lá, é a prefeita que vai decidir. Vocês sempre dizem aqui que é a prefeita que decide, é ela que manda, ela que não manda, ela que faz, então ela vai decidir, né? Então, assim, horas máquinas não era do recurso, só lembrando que não era do recurso da Câmara de Vereadores, deixar bem claro isso, tá? Ora, as máquinas é outra história. É uma indicação, mas aqui está pedindo do recurso da Câmara de Vereadores. São poderes diferentes. Tá? Sim. Mas nós não somos nós que decidimos o que ela vai fazer com esse recurso. Por favor, Claudete, eu vou suspender 5 minutos a sessão para conversarmos. Vamos retomar a sessão, então. Por favor, nós vamos retomar a sessão. Vereadores e público aqui presente, eu li, tá, agora, o que foi solicitado foi na íntegra o pedido de vocês. Então, não será feito nada hoje, não vou colocar em votação, solicito que vocês me entreguem por escrito o parecer. Aí, na próxima sessão, nós vamos confrontar o que nós temos o nosso aqui, que também é do IGAN, tá, e o de vocês, que daí a gente vai decidir o que vai ser feito, certo? Que daí fica bom para todo mundo assim, e a gente esclarece essa dúvida. Em discussão e votação, a moção de repúdio número 1/2017. Algum vereador gostaria de se manifestar? A moção do PEC. Sim, por favor. Então, vereador Dirley.
Sobre a previdência... primeiramente, boa noite a todos, que uns eu ainda não cumprimentei, a presidenta e os demais vereadores. A gente participou aqui na casa também com os sindicatos e, assim, esse negócio da previdência, ele tem que ser olhado com dois olhos, pessoal, porque às vezes a gente aqui defendendo a causa, mas a gente não está defendendo um partido político. E a gente viu ali na praça, na quarta-feira, que algumas pessoas estão levando muito assim só para a parte do partido político e essas coisas. Eu acho que assim, isso aqui é um assunto que envolve o país inteiro. Não é uma coisa simples. Eu assim, da forma que ela veio, eu sou contra da forma que ela veio, mas eu acho que tem que existir uma reforma. Mas assim, não pode crucificar apenas os menos favorecidos. Tem que começar lá nos congressos, nas câmaras dos deputados, porque os que estão fazendo esses pedidos aí é os que se aposentaram bem, se aposentaram jovens e agora estão querendo lascar com a população que trabalha aí, querem que os caras trabalhem 50 anos, aí não vai ter mais aposentadoria realmente. Eu acho que assim, então a gente tem que, eu acho que a gente até já conversou com os deputados da nossa bancada, a gente esteve em Porto Alegre conversando com eles, e a gente pediu que eles se manifestassem contra a forma que ela vem aí. Eu não sou, quero dizer aqui, que eu não sou contra a reforma, mas que ela seja feita de uma forma um pouco diferente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Mais algum? Então, vamos colocar em votação a moção. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
A PEC... Desculpe, a moção número 1, de repúdio, ela foi aprovada por unanimidade. Vamos passar agora às explicações pessoais. Dos vereadores, quem gostaria de se manifestar hoje? Vereadora Lucimar.
Boa noite, então, novamente. Muito me estranha ver o nosso líder de bancada sendo chamado durante a sessão para ser comunicado que o nosso pedido não poderia ir em votação. Por que não ser... Vou só deixar um questionamento aqui para os senhores que estão acompanhando. Por que não nos comunicar isso antes? Ou será que o IGAN resolveu esse horário responder algum pedido? Desse tamanho aí. foi impresso e entregue à presidente, ao secretário, nesse horário e nesses moldes. Tá? Então, quero deixar esse questionamento aos senhores, que aqui todo mundo é bastante inteligente e o suficiente para entender o que se passa. Nós votamos aqui um pedido de indicação da bancada de oposição. Tá? E o nosso pedido de indicação não pode ser votado. Tá? Quero falar um pouquinho, então, sobre a PEC, sobre o... Sim, da Previdência Social. De vez em quando as palavras fogem. Eu também acredito que se faz muito necessário uma reforma na Previdência Social. Muito. Ela é extremamente necessária, mas não nos moldes que ela está vindo e sendo meio que engolir, fazendo o povo engolir a goela abaixo, que nesses moldes, tá, não é bom, não é salutar para ninguém. Tudo que fazem a gente, tudo que querem fazer a gente engolir goela abaixo, como hoje de noite, por exemplo, não é nada salutar para ninguém. Tá? Então, se faz necessário, sim. Tá? Nós sabemos que tem inúmeros erros na Previdência Social e que eles precisam ser corrigidos, mas eu acho que nos moldes que veio ela está totalmente errada. Não se pode prejudicar os menos favorecidos e eles estão pegando exatamente ali na classe menos favorecida, tá? Nas pessoas que se aposentam com um salário mínimo, nas pessoas que ou um pouquinho mais, mas que tem que começar de cima para baixo, né? A correção dessa PEC aí. Então, eu quero deixar então a reflexão hoje sobre o que aconteceu aqui no nosso pedido de indicação. Boa noite a todos.
Obrigada, vereadora. Por favor, vereador Marcos.
Boa noite novamente a todos. Falando então sobre o nosso pedido de indicação, ele se deu primeiramente por a gente ver que ocorreu um ofício que foi mandado para a prefeita, né? No dia 3 de março, o que acontece? Vou até repetir, falei na última sessão, quero repetir para quem não estava aqui, entender bem. Existe na Constituição que as câmaras podem utilizar até 7% do recurso de arrecadação do município. Em Serafina equivale a 2.642.000. No ano de 2016 foi utilizado 1.087.000. Esse ano a expectativa de gasto de no máximo até, de máximo até 1.600.000. Então esse pedido que saiu daqui da presidente da casa pro executivo, que esse 1 milhão excedente venha para a casa para que seja utilizado, a ideia já tem comissão e tudo, para uma construção, trabalho, tem esse grupo que estuda essa comissão para a construção de uma nova sede. Como eu falei na última sessão, eu sou contra isso, e a indicação ela se dá pelo quê? Pelo seguinte fato, para que esse dinheiro não retorne para cá, que fique nos cofres, em recurso livre, e que seja utilizado, a gente indicou aqui na educação, mas poderia ser em qualquer outra área. A prefeita que escolhe, quer investir na saúde, em esporte, quer investir na agricultura. A gente fez o pedido que seja utilizado nos transportes universitários, mas também em outras entidades. Então, assim, ó, você teve algum equívoco de talvez... A gente fez a ligação com o IGAN e ele disse que sim, que dava para fazer a indicação. A gente faz da forma correta. Então, vamos ver. Se é por sugestão, a gente faz. Mas o que tem que ficar gravado aqui, que a gente, eu, Marco Marçaro, é contra a utilização desse dinheiro para a construção de uma nova sede. Eu sou contra, independente se hoje teve contratempos aqui, que não dá para ser por indicação, né? Vai ser por, então, por sugestão à prefeita, a gente faz. Mas que eu vou ser contra, Tem outras áreas para ser investidas e que uma construção, acho que não vai... não vai ser para toda a população que vai ser utilizado esse dinheiro, né? Uma construção de uma... Eu gostaria de falar também Sobre um caso que aconteceu semana passada, são dois casos, o caso do leite e da carne, que eu acho que isso foi, veio num momento, eu acho que muito complexo da economia, né? Era a única parte da economia, a agricultura, que estava elevando todo o PIB do Brasil. Agora, com esses problemas, tanto do leite, que é a nível regional, e a carne a nível nacional, acho que vamos ter bastante problemas, né? Principalmente, eu estava lendo hoje que países da Europa e também países que nem exatamente a China e a Coreia do Sul suspenderam a importação de carne. Isso é um grande problema para nós, né? É o que estava fazendo, erguendo a economia brasileira. Então, realmente é uma tristeza para nós isso. Eu sei que realmente tem que ter a fiscalização e ela tem que existir, mas existe esse problema que vai atingir todos nós. Então, só para relembrar de novo, se houve o problema agora a respeito da indicação, semana que vem vai ter de novo, por sugestão, né? A gente vai entrar de novo em contato com o IGAN e ver a melhor forma. Então, só que só para reforçar que o Lúcio falou, às 15 para as 8 fui chamado para me passar essa informação, né? Realmente, eu acho que o IGAN não trabalha até esse horário, né, para poder ir passar. Mas, enfim, tudo certo. Eu acho que vejo uma forma correta. Então, é isso. Então, eu sou totalmente contra a utilização desse dinheiro, independente se querem utilizar para a reforma. A reforma foi feita, mas a construção eu sou totalmente contrário. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, o vereador Rogério.
Boa noite, presidente. Boa noite. Caros colegas e povo que nos prestigia aqui na nossa sessão. Quero primeiro parabenizar o CTG Galpão da Saudade, que ontem esteve em Guaporé, participando com a Invernadas, obtendo o quarto lugar da Invernada de Dança categoria Pré-Mirim. Sempre fazendo um belo de um trabalho, e dizer também que lá, no dia 6 de maio, haverá um jantar dançante com o grupo Porca Velha. Gostaríamos que todos fizessem presente lá no Centro de Eventos Geral do Arnaldo Pessim. Quero aqui também dizer hoje à noite que lá na Unidade Básica de Saúde, no SUS, muitas pessoas do município têm nos procurado, principalmente a mim, dizer que está tendo muita falta de remédio. Então, gostaria, não me disse quais remédios, só que gostaria que tomassem as providências e averiguar isso. Referente à Previdência Social, como já falou outros colegas, somos plenamente favoráveis, mas existe uma coisa muito diferente que tem que ser entendida. Previdência Social e Assistência Social, hoje elas estão juntas no governo federal. E aí, não cabe a mim nada, mas principalmente as pessoas a qual o deputado Onyx Lorenzoni, estive conversando com ele, ele faz parte da comissão, ele foi muito feliz na colocação, dizendo que o dinheiro que é arrecadado da Previdência Social, ele tem destino também para projetos da assistência social. Então, são recursos que estão tomando caminhos diferentes. E ele disse que isso, ele já é contra nesta decisão do recurso da Previdência Social e Assistência Social, o seu recurso. E referente à indicação número 6 de 2017, quero só fazer uma colocação assim para vocês entenderem. Recursos do Legislativo. O valor destinado ao Legislativo, chamado de duodécimo, é destinado exclusivamente para utilização nas despesas e manutenção das atividades desta Casa. Não podendo, em hipótese nenhuma, ser destinado para outro fim. São dois poderes distintos, cada um com seu orçamento. Os valores não utilizados pelo Legislativo sempre retornam ao caixa do Poder Executivo. Mas tudo bem, Massaro. Podendo ser livremente destinados para os fins que o executivo escolher. Concordo contigo disso aí, mas nós, acho que nessa casa, temos prioridades também. E sou sabedor que dinheiro, eu não sou contra. O destino de 80%, se puder dar 100% para os universitários, defendo e sou favorável. Mas também não precisa ser dinheiro do Poder Legislativo. Portanto, querer vincular a sobra do Poder Legislativo aos universitários, não acho correto. Executivo tem recursos para poder atender também os universitários, e bem como outras. Os universitários, sou contra que ficarem sem repasse. Devia ser tomado já medidas anteriormente, já começou o ano letivo nas universidades. E agora vamos começar a discutir uma indicação. A prefeita pode dispor o valor não utilizado pelo Legislativo para fins de atender o que deve ser utilizado. Tudo bem, mas primeiro, Dirley, você é um que faz parte, né, vereador, da comissão para a construção desta casa. Eu acho que, primeiramente, nós temos que pensar também em construir uma casa nova aqui. E o dinheiro que vem para esta casa é um direito, 7% do orçamento. Portanto, eu acho que nada é incorreto. Tá? Como também acredito que quanto o município está arrecadando agora no mês de janeiro? Vejam, senhores, no portal de transparência.
Obrigada, muito obrigado, vereador. Por favor, vereador Sérgio.
Eu vou falar dentro dessa linha do pensamento da construção dessa casa aqui. Realmente nós precisamos, meu pensamento, como presidente da comissão, e nós já havíamos combinado, que nós faz parte dessa comissão o vereador José e o vereador, que há pouco foi citado, que faz parte também como parte integrante. Então, nós combinamos que nós íamos falar com a prefeita da possibilidade de passar parte desse recurso para nós comprarmos a área que tem aqui nos fundos, que está à venda. Foi dito pelo Massaro que cito o seu nome porque é a segunda vez que o senhor fala sobre esse assunto. Se quiser usar parte do meu espaço, pode usar, porque estou lhe concedendo. Mas foi dito que o povo não aproveitaria disso daqui. Como que não aproveita? O povo está aqui. Se a gente fizer, primeiro, estacionamento na parte de baixo, nessa área que nós fomos já observar, nós corremos essa área e vimos. Dá para se usar como estacionamento, porque as ruas realmente estão lotadas. Dá para se fazer anfiteatro aqui dentro, onde as pessoas podem fazer cursos, podem estudar, podem fazer uma série de coisas. Nós temos, inclusive, uma planilha deixada pela administração da Câmara passada, pelos vereadores, que contempla, está aqui a Salete, que estava junto e ajudou a fazer o projeto, que contempla uma série de salas que pode ser usada pelas pessoas, o povo. Aqui é a casa do povo. Sempre foi dito que é isso. Então, dá para se usar, sim, a nossa casa, se for ampliada, para uso do povo. Aliás, nós somos representantes do povo. Mas eu queria agora falar sobre o que aconteceu aqui em Serafina Correia, em todo aquele dia, em todo o país, aquela movimentação contra a reforma da Previdência. Nós temos hoje 12 milhões de desempregados e nós temos um déficit de 160 bilhões da Previdência. Eu acho que realmente, como foi dito aqui pelo Dirley e por outros, nós temos que, tem que haver uma mudança assim, na Previdência, senão daqui a um tempo esses jovens que estão aqui, no momento de se aposentar, não vão conseguir se aposentar porque está quebrada a Previdência. Eu acho que tem que mudar sim. Por exemplo, uma pessoa não pode receber pensão e receber aposentadoria ao mesmo tempo. Receba uma só, escolha qual é a mais alta para ele ficar.
Então tem muitos privilégios que eu acho que tem que ser mudado realmente, porque senão a Previdência vai quebrar. Agora, eu não admito que uma pessoa que começa a pagar com 16 anos, ela vai se aposentar com 65 anos, tem que trabalhar 49 anos para se aposentar. Dizem as pessoas que querem ser agradáveis com mais idosos, e eu me incluo nisso porque tenho mais de 60 anos, de que a melhor idade é a partir de 60 anos. Eu não concordo que a melhor idade seja depois dos 60. A melhor idade é a idade jovem, a idade enquanto se caminha, se corre, que não tem doenças, ao menos aparentemente. Quando chega aos 60 anos, que dizem que é a melhor idade, primeiro não se aposentou ainda, porque agora estão pedindo para 65, faltam 5 anos. Depois que está nessa idade aí já está com reumatismo, com artrose, com câncer de mama, câncer de próstata, com, enfim, uma série de doenças. Então, não é a melhor idade essa. Melhor idade é quando se é jovem, até os 50, até os 60, vamos lá. Mas tem que esperar mais 5 anos para se aposentar, isso é o contra. Agora, se o governo está mal porque houve mensalão, se o governo está mal porque houve petrolão, porque o povo, os políticos roubaram, os políticos lá de cima, porque aqui são honestos, lá de cima roubaram demais, roubaram muito, queriam se perpetuar no poder e ficam roubando, roubando e roubando e roubando, e quem vai pagar a conta são os coitados das pessoas que trabalham. Mas uma coisa eu não concordo que foi falado lá na praça, pelo que eu entendi, foi dito que as empresas sonegam, falando mal das empresas. Ora, eu quero defender a minha classe, sou empresário. Nós, empresários, além de darmos empregos para muita gente, nós também pagamos impostos. E é isso aí que movimenta a economia do Brasil. Então, não dá para se falar que as empresas são sonegadoras. Dá para se falar que muitos políticos são desonestos. Agora...
Por favor, plateia, por gentileza, vamos respeitar.
Mas eu já cheguei ao fim. Só ainda sobre aquele assunto que foi comentado há pouco, que houve a discussão, que houve uma parada de 5 minutos. Eu acho o seguinte: todo mundo gostaria que o dinheiro, o recurso que sobrasse daqui, muito embora eu sou a favor, como foi dito aqui pelo vereador Rogério, que a prefeitura tem 60 milhões no seu orçamento, tem muito dinheiro para poder dar para muita entidade, para os estudantes, como nós pedimos aqui no início da nossa administração aqui de vereadores. Eu acho que seria muito cômodo eu chegar aqui e dizer assim: olha, a PAI vai estar construindo lá. Você sabe, fazer todo um roteiro de dizer quem é que frequenta a PAI, que são aquelas pessoas que têm deficiência, que têm dificuldade intelectual, e lá está precisando de recursos também para construir a... Então, não vamos fazer demagogia em cima de o que tem que fazer aqui ou fazer ali.
Obrigada, vereador.
Obrigado.
Por favor, vereador Dirley.
Cumprimentar a todos novamente. Quero cumprimentar aqui, em especial, o vereador Rogério, pela emenda que ele conseguiu aí através do deputado para o esporte, sendo também que a gente já sabe que está sendo colhidos muitos frutos daquela viagem cara da prefeita Brasília, tá, pessoal? Isso, não vou divulgar números hoje aqui, porque como vai vir bem mais, vamos deixar para mais à frente. E pela segunda vez que eu ouço aqui na tribuna que os nossos vereadores estão usando de demagogia. Não é ser demagogo ou defender alguma coisa que tu acredita, pessoal. Cada um tem um entendimento do que daqui a pouco é melhor para o município. Então, e a indicação que a gente fez, como eu sempre falei aqui, que quem decide no final realmente é a prefeita do município. E a indicação que a gente fez, daqui a pouco, para nós falaram que poderia ser daquela forma, mas se não pode, Como o vereador Marçaro falou, a gente faz de uma outra forma. E se pode, a gente volta com o pedido. Inclusive a presidenta disse que sim, que se for daquela, se tiver algum engano do IGAM para um lado ou para o outro, será feito da outra maneira. Então, assim, a gente vai discutir aí durante a semana, vamos ligar de novo para o IGAM e vamos ver. Realmente, para nós, eu estava junto com a Lúcia, inclusive a gente usou aquela parte das horas máquinas e eles nos disseram que não, por indicação podia. Até porque, assim, a gente não está dizendo aqui que... A gente só quis indicar que se daqui a pouco se esse milhão voltasse, que ele fosse, já que o recurso é daqui, que teria essa sobra, que ele fosse usado em prol dos universitários, um exemplo que todo mundo defende. Inclusive foi alguma coisa que a gente levantou na nossa campanha, foi uma bandeira forte nossa e da oposição também. Então, eu acho que o que o Marçaro falou aí, não tem demagogia, é uma coisa que ele defende e eu defendo junto com ele essa questão. Se o dinheiro, por acaso, não for usado esse ano aqui na construção da Câmara, que tem um monte de coisa para ser visto antes, que se ele voltar para lá, que seja usado nisso aqui, que não seja usado para outras coisas, que seja bem em prol da população. Esse é o nosso pedido de indicação. E eu quero dizer que aqui foi dito que está sendo usado para outras coisas o dinheiro ali da Previdência, nesse governo. Mas não é só nesse governo, pessoal. Isso vem desde a construção da ponte Rio-Niterói, já foi usado o dinheiro da Previdência e nunca foi devolvido. Então, assim, não é esse governo que tem usado, é vários e vários governos. E a parte que eu não gostei também das manifestações é assim, não podemos, vou repetir o que eu falei ali primeiro, não podemos, partidos políticos nesse momento, eu acho que o povo é muito mais importante. Ah, mas o teu governo que está lá não me interessa, se fizer coisa errada eu sou contra qualquer governo que estiver no poder. Não importa se é... Não vou falar de partido aqui. Do partido que for, se for coisa errada, eu sou contra. Essa é a minha colocação. Nós tivemos também, visitando aí o secretário da Educação hoje, e ele nos repassou que as merendas para o ano aí já foi feito a compra. São 796 mil... já foi comprado, e tem mais o que é comprado aqui no município dos agricultores aqui, das famílias, que eu acho que é 30%, então assim, mais de R$1 milhão fecharia o número final, e que para esse ano eu acho que já está bem tranquilo. Até a gente fez umas visitas vendo como é que estavam as merendas, já está chegando bastante coisa, tá, pessoal? Que eu sei que vocês também estão fiscalizando isso aí, e eu acho que está mais do que certo, tem que fiscalizar mesmo, que nós também vamos fazer isso toda semana, se possível, uma secretaria semana, na outra, a outra secretaria, para que a gente consiga todos juntos fazer um bom governo que é para o povo serafinense. Então, pessoal, muito obrigado, é isso aí.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Vilmar.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas e plateia.
Boa noite. Boa noite.
Eu queria começar falando sobre um movimento que tem por aí, não sei se está sendo divulgado o suficiente, mas nós ficamos sabendo que tem o Romano, fotógrafo, está encaminhando um movimento aí para ajuda para as pessoas de São Francisco de Paula. Então, funciona da seguinte forma, qualquer pessoa pode participar, é através de cimento. Então, eles, se quiser, qualquer um escolhe um comércio que vende material de construção, vai lá e compra um, dois, três sacos de cimento, entrega o recibo para ele, e quando ele tiver uma carguinha, ele contrata uma transportadora e manda para lá. Inclusive, eles têm o apoio da Igreja Católica, até quem quiser doar roupas e colchões, pode ser feito através da Caritas aí. Então, para quem não sabe, quiseram dar uma força aí para o pessoal lá de São Francisco, que sofreram uma tormenta muito grande lá, eu acho que é válido. E de manhã estivemos também, como meus colegas já falaram, estivemos conversando com a prefeita, E de eleito não quis falar em números, mas eu falo. Ela disse que tem a caminho ali, dentro de algum tempinho, aí uns 2 milhões para vir de emendas, que ela esteve em Brasília esses dias, então será muito bem-vindo para nós, serafinenses. Estivemos também na escola Guerino Mazzolini, hoje visitando. Realmente é um prédio muito bom, só na questão das mobílias, só tem as classes lá, tem muita coisa para equipar. E eu percebi até, não sei se vocês foram também, já dá uma olhada, ela foi inaugurada em setembro. E tem muita coisa já, muita rachadura. Normalmente numa obra, alguma rachadura sempre tem. Mas lá eu me espantei, eu não entendo muito em construção, mas é muita rachadura, reboco caindo já. E faz 6 meses, gente, que foi inaugurado. Então caberia de repente a ver a empresa que construiu, o porquê que está acontecendo isso. Já tá caindo reboco, bastante rachas, então seria bom dar uma olhadinha lá. O ginásio municipal lá do Gramadinho, também nós estivemos lá, aquele que está meio que inativo, e ficamos sabendo que é porque não tem como legalizar ele. Foi feito meio clandestino, em outras palavras, o ginásio lá. Então não tem como fazer a documentação agora, não sei de que forma, mas está lá um ginásio bonito, né? E não tem como ser usado por falta de... Não tem como legalizar ele. Tá? Quanto à reforma da Previdência, realmente eu até defendo que tenha que ser feito, mas vamos tirar o salário de quem ganha 30, 40 mil reais, e não do funcionário público, do funcionário da indústria, do agricultor que recebe um salário mínimo. E o Sérgio me tomou as palavras. Não adianta aposentar o cara quando ele está sem joelho, sem coluna, nervo ciático, que não consegue mais andar. Aí não adianta aposentar. Aí vamos dar um terço para ele. Né? Então, eu concordo na reforma, mas vamos começar a tirar dos que ganham 30, 40 mil por mês. Referente à arena multiuso também é muito importante, e eu ouço muitas pessoas falar que está faltando aqui em Serafina sim, um centro de eventos, que seria, em outras palavras, essa arena multiuso. Queria parabenizar o CTG Sinuelo da Serra, que ontem esteve no rodeio de Guaporé, e levaram mais uns troféuzinhos aí, e foram divulgar lá, inclusive o galpão também, né, Nina? Divulgando o município de Serafina. Eles conseguiram o 4º lugar na categoria juvenil, e a minha filha chegou em casa com uma satisfação, não tanto pelo 4º lugar, mas porque ganharam do Lualau Miranda. Lualau Miranda é o papa tudo, isto. E também Peão Mirim, 2º lugar, o Vitor Gasperin. E 3º lugar, prenda adulto, Ediane Mocelin Vincenzi, na declamação. 2º lugar, peão adulto, na declamação, Lucas Rosso Rosseto. E o Piquete Espora de Prata esteve no rodeio de Camargo. E ganharam o 1º lugar no Laço Guri, com o Xande Tremea. E o pai dele ficou em 1º lugar no Laço Individual, o Alexandre Tremea. Então, mais ou menos seria isso aí. Até nós temos um pequeno problema para resolvermos juntos amanhã, que é a questão do patrocínio do CTG. Tem umas leis aí que andaram entrando agora no começo do ano e está dificultando um pouco. Nós temos que achar um meio de arrumar esse patrocínio aí na forma legal, mas temos que fazer o possível para conseguir. Era isso.
Obrigada, vereador. Então, quero deixar os parabéns ao Piquete, ao Galpão das Saudades e ao Sinuelo. Como?
Não é o Piquete... Esse integrante que ganhou, ele faz parte do Sinuelo também, que é o Alexandre.
Não é o Piquete,
então, só para retificar.
Tá, obrigada, então, pela informação. Então, esse integrante, né, do Sinuelo, Galpão, parabéns pela conquista, e sempre, eu sei e tenho certeza que divulgam o nome do município em outras cidades. Encerrados os pronunciamentos, com a proteção de Deus, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária de 2017 e convoco os vereadores para a próxima segunda-feira, às 19h30, nesse mesmo plenário. Muito obrigada a todos, um bom final de semana, uma boa semana e final de semana. Obrigada.